Bem, bom dia a todos. Peço imensa desculpa por o atraso. Queria partilhar convosco que os serviços têm imensas informações para partilharmos, bem, porque o regresso ao trabalho é sempre assim, não é? Então começávamos pelo primeiro ponto da nossa ordem do dia, que são informações. Há uma nova iniciativa legislativa que baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, mas com conexão à nossa Comissão. Trata-se do projeto de lei 238, submetido pelo PAN, que determina o fim da isenção de IMI para o património imobiliário público, utilizando para a realização de espetáculos tauromáquicos, alterando o código do IMI. A doutora Maria Mosquitella informou-me que nas finanças, na Comissão de Orçamento e Finanças, o PSD vai fazer o relatório, o parecer sobre esta iniciativa legislativa, o vosso colega Duarte Marques. Duarte Pacheco, peço desculpa. O Duarte Marques esteve a falar comigo este fim de semana, por isso. Nós podemos ou não fazer elaborar um parecer também, mas a Comissão é que tem que decidir se pretende elaborar um parecer sobre esta iniciativa ou não. Sim, no caso da nossa Comissão pretender executar o parecer, será o PS a fazer. Portanto, bem, fica dada esta nota.
Identificaremos, muito bom dia a todos.
O relator.
Identificaremos depois, sim, o relator.
Muito bem, obrigado. Nós temos um pedido, não sei se recordam, a Associação Portuguesa de Imprensa tinha-nos solicitado o apoio para realizar uma conferência Repensar a Imprensa 2.2, uma reflexão indispensável. É algo que transita já da... Bom, não posso ter da anterior sessão legislativa, porque esta é a mesma sessão legislativa, mas antes da interrupção dos trabalhos. A proposta que a nossa doutora Maria Mosquitella nos coloca, se estivessem de acordo, era que nós agendássemos para o final de setembro ou início de outubro. Porque este é um tema que ele já tem insistido, a Associação já tem insistido. Mas não... Eu acho que todos os grupos parlamentares têm esta informação, não é? Mas nós podemos servir de avivar a memória. A bancada do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa.
Não, Sr. Presidente, muito obrigada, bom dia a todos. Eu não estava a pedir a palavra, estava a perguntar só. Estamos a falar da conferência que foi proposta por esta comissão, é disso que estamos a falar?
Não.
Ou da API?
Não.
Da API, não é? Pronto, ok.
Porque o grupo parlamentar do PSD, por aquilo que eu sei, mantém a intenção de realizar aquele seminário, não é?
Pois.
E nós também temos que agendar esse seminário. E eu acho que esta iniciativa, porque é a iniciativa de um grupo parlamentar, tem, obviamente, prioridade.
Exatamente, era isso que queríamos deixar aqui.
Sobre esta matéria, eu posso estar equivocada, mas do que me lembro relativamente a esta questão, eu penso que nós tínhamos recebido este e-mail, já não sei se foi em maio ou junho, pedindo um agendamento da conferência. Entretanto, na altura, a questão dizia respeito ao deserto de notícias, se bem me lembro, que era para nos dar conta do relatório sumário, final, do estudo que tinham feito. A sensação com que eu fiquei foi que quando eles cá vieram, a ideia foi mesmo identificar e apresentar o estudo, quando estiveram aqui em comissão. Portanto, eu fiquei com a sensação de que esse estudo, na verdade, foi apresentado. E eu pensei que isto tinha ficado sem efeito. Pronto. Eu confesso que tinha ficado claro que teria sido esse o processo que tínhamos definido em comissão. E concordo integralmente com o que tinha sido dito há pouco relativamente a este agendamento, não é? Em relação aos direitos de autor e direitos conexos, porque, na verdade, já tinha sido antecipadamente tinha sido
então,
antecipadamente
nós, então vamos fazer um esforço durante esta semana para agendar a iniciativa do PSD, que já foi aprovada pela Comissão. O Sr. Deputado Carla Madureira.
Este microfone. Sr. Presidente, esta iniciativa tem urgência, não é? E somos da opinião que ela tem que ser realizada. E é quanto antes, e se nós pudéssemos sair daqui já com uma data marcada, seria se calhar o ideal.
Nós podemos utilizar uma destas duas datas, 28 de setembro ou 4 de outubro. podíamos já sair daqui hoje com uma data.
Sim.
Quarta, uma quarta-feira. E à quinta também é, e à quinta é, quinta é os grupos parlamentares, mas a quarta-feira?
Quarta. Agora, se calhar, peço desculpa, posso, Sr. Presidente?
Sim, sim,
só
claro.
Para deixar aqui também a nota, se não haveria aqui a necessidade de revisitarmos o programa, até para termos em conta algumas das opiniões que, entretanto, foram chegando.
Então, apontávamos, o Sr. Deputado Jorge Galvez tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A 10ª Comissão tem, no dia 28, uma comissão complicada que foi adiada de hoje para o dia 28, com a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, e que em princípio começará às 9 da manhã e não sabemos a que horas vai acabar.
Eu acompanho a preocupação.
Dia 28. Sr. Deputado, eu coloco-vos a questão se dia 4 de outubro seria possível. É uma terça. Olha, eu ia sugerir o seguinte, hoje também há conferência de líderes, daqui a pouco, e o que eu sugeri, se vocês tiverem disponibilidade, era que nós à tarde, hoje, durante meia hora, pudéssemos fechar esta questão, até revíamos o programa, se estiverem de acordo. Ok, está bem. Então... Não, 14h30 não posso. Eu tenho um compromisso às 14h30, portanto, no final desta, até no final daqui da reunião. Está bem. Bom, no âmbito das nossas visitas agendadas às cidades candidatas à Capital da Cultura 2027, nós temos já Évora tratado, dia 10 de outubro à tarde, Braga, dia 27 de setembro, sendo que Aveiro ainda não temos programa para a parte da tarde, mas vamos tentar falar com o Sr. Presidente Ribau Esteves para fechar esta questão. Nós estamos a propor este dia um dia muito intenso, é uma manhã em Braga a começar às 9 da manhã e depois à tarde em Aveiro. Eu não sei se não era preferível, desejável, até nós podermos dormir em Braga, não é? Porque eu estou a ver aqueles que são de mais longe, quer dizer, eu hoje demorei mais de uma hora do Largo do Leão à Assembleia da República, não é? Portanto, enfim, acho que teríamos que ver isto, mas vamos tentar hoje insistir novamente com a Câmara Municipal da Aveiro, para tentar fechar esta questão. Na noite anterior. Não. É para começarmos às 9 da manhã. É provavelmente preferível dormirmos em Braga para esse dia. É. Nós temos depois pedidos de audiência da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social e também um conjunto de ações profissionais que nos pediram também uma audiência. Eu acho que esta audiência também já vem de antes da interrupção dos trabalhos e ainda da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista para a apresentação de cumprimentos e, enfim, os objetivos da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Se não houver nenhuma incompatibilidade de nenhum grupo parlamentar, nós tentaríamos marcar a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social para a próxima semana e a Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas também, porque eu acho que é uma coisa simples, não é? Para a nossa próxima reunião.
Sr. Presidente, eu só queria apenas perguntar se relativamente à ERC, porque temos uma audição regimental obrigatória, se isso está agendado, não está? Ok, está bem, obrigadíssimo. Pois, ok, obrigada, certo.
Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma questão a colocar neste ponto das informações. Não havendo, temos aqui as atas das reuniões de 13 e 19 de julho para aprovar. Elas foram distribuídas. Algum comentário? Alguma alteração? Vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as atas das reuniões de 13 e 19 de julho. Vamos ao ponto número 3, que é um projeto de lei 250 do PAN. É um projeto de resolução do LIVRE que recomenda ao Governo a criação do Gabinete Brasileiro de Leitura. Mas o senhor deputado do LIVRE foi notificado para...
Ainda não respondeu sequer em comissão em plenário.
Hã? Portanto, temos que deixar esta questão para a próxima reunião e talvez sublinhar junto do Sr. Deputado que tem que cá vir, ou pelo menos dizer o que é que pretende, pois, o que é que ele pretende. Então, voltamos ao projeto de lei 251 do PAN, assegura a proteção dos direitos de autor e direitos conexos do setor da rádio e garante a presença de um representante das associações representativas do setor da rádio no Conselho Nacional de Cultura, procedendo à alteração de diversos diplomas. Esta iniciativa terá como relator, ou cabe ao grupo parlamentar do PSD, nomear o relator.
Serei eu própria, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Carla Madureira fica como a relatora deste ponto. Eu julgo que o ponto número 5, o grupo parlamentar do Partido Chega tinha pedido para nós adiarmos este ponto. Peço desculpa. Falta um projeto de lei 250 também do PAN. Procede à terceira alteração à lei 95 de 2015, a 7 de agosto, por forma a incluir no seu âmbito de aplicação a publicidade institucional das entidades administrativas independentes. E neste caso, cabe ao grupo parlamentar do PS a indicação do deputado relator.
E o Partido Socialista indica a deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada.
Fica também. Ponto 6, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 38, apresentada por primeiro subscritor, a Cláudia Maria Cordeiro da Costa e outros, pela defesa do património arqueológico nos claustros da Sé Patriarcal de Lisboa. Cabe também ao grupo parlamentar do PSD, a nomeação do deputado relator.
Sim, será o seu deputado Alexandre Poço.
Muito bem. Eu quero-vos recordar que nós já tivemos aqui uma sessão com este tema, e estamos também a tentar encontrar um momento para visitarmos a Sé e visitarmos as obras da Sé de Lisboa, a própria Comissão. Ponto 7. Apreciação e votação da admissibilidade da petição número 45, apresentada por Ana Mota Veiga e outros, pela reposição da decoração interior oitocentista do Museu Romântico da Quinta da Macerinha, no Porto. Cabe ao grupo parlamentar do PS a nomeação do deputado relator.
Já podemos indicar o nome de Maria João Castro.
Sra. Deputada Maria João Castro fica como relatora. Até temos aqui já exato. Apreciação, ponto 8.
Era o efeito de surpresa.
Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS, solicitando a audição do Diretor-Geral do Património Cultural e dos elementos da equipa responsável pela intervenção nos claustros da Sé Patriarcal de Lisboa, bem como o agendamento de uma visita ao local.
Sim. Sim, Sr. Presidente, o requerimento é autoexplicativo, na verdade. Nós tivemos aqui a audição do Movimento Cívico, da preservação do património arqueológico da Sé Catedral de Lisboa, que foi recebido, penso que em julho. E, na verdade, embora seja consensual a necessidade de revalorização da Catedral, existem pontos de vista divergentes relativamente ao processo que está a ser decorrer sobre a reabilitação. Essas divergências dizem essencialmente respeito, como foi aqui na altura constatado, à construção dos pisos, que fazem a estruturação dos percursos de visita, e depois na forma como os vestígios das estruturas, sejam eles islâmicos, romanos ou medievais cristãos, vão ser fruídos, e a forma como é que isso vai ser compaginado com a proteção e a estabilidade das ruínas. E, portanto, é no sentido de esclarecer esses pontos de dissenso que o Partido Socialista vai requerer a audição do Diretor-Geral da DGPC e a equipa que ele considerar importante e pertinente estarem presentes também, e o posterior agendamento da visita, que de facto também nos pareceu bastante útil já quando foi da audição, aqui referenciada já. Muito obrigada.
Pronto, eu confesso que não tinha visto a introdução deste ponto, mas na discussão deste tema, lembro-me que vários grupos parlamentares fizeram essa... chamando a atenção que era bom a Comissão visitar, e nós fizemos um contacto com junto do Governo para facilitar essa visita. Muito bem, quem vota contra o requerimento do Partido Socialista? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Vamos tentar agendar o mais rápido possível esta visita, até porque sendo em Lisboa parece-me ser mais fácil do que as outras que temos estado a fazer, que são um pouco mais longe. O ponto número 9 é um projeto de voto do PS, mas que o Grupo Parlamentar do Chega pediu o adiamento deste ponto, certo?
Sim.
O ponto número 10 é um projeto de voto do Chega, mas que também foi pedido o adiamento deste ponto pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. E o ponto 11 é também a presença em votação do projeto de voto número 127 do Chega, de saudação pela sagração como campeão mundial de futsal universitário da seleção portuguesa de futsal feminino sub-21. É para discutir hoje ou é para pedir o adiamento? É também para...
Hã? O Chega não pediu o adiamento deste, este é do PS.
Então, porque a ordem de trabalhos que eu tenho aqui não está igual, porque eu lembro-me do e-mail que me mandou, que era o ponto 9, que era para adiar.
Porque entraram pontos novos.
Eu vou voltar atrás. Do Partido Socialista? Eu vou ler. Não. A questão é que eu tenho uma ordem de trabalhos que foi enviada por e-mail em que dizia que o Grupo Parlamentar do Partido Chega tinha pedido o adiamento de uma série de pontos. Um deles, lembro-me de cabeça, que era o 9, era o ponto 9. Mas como agora a ordem de trabalhos foi alterada, o ponto 9 já não corresponde, foi só por isso. Portanto, eu tenho que voltar atrás, é o ponto 9, que é a apreciação e votação do projeto de voto número 120 do PS, de saudação à seleção portuguesa de eSports pela vitória do Campeonato da Europa de futebol virtual, FIFA eSports. O Grupo Parlamentar do PS quer apresentar este voto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentos neste regresso aos trabalhos parlamentares, desejo que seja um ano frutuoso e que a sessão legislativa continue da mesma maneira produtiva com que terminou no passado mês de julho. Bom, a Seleção Nacional de Futebol Virtual sagrou-se no passado dia 19 de junho campeã da Europa. Os esportes são uma tendência cada vez mais enraizada na sociedade e que se define como uma forma organizada de competição, individual ou coletiva, de videojogos de diversos géneros. O que, no sentido de formar uma comunidade de jogadores de futebol virtual, levou a Federação Portuguesa de Futebol a criar uma divisão de esportes. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este é um desporto francamente em plena expansão, que exige uma preparação técnica, física e psíquica semelhante aos desportos mais ortodoxos, sejam eles o futebol ou o voleibol. É uma economia de milhões que movimenta também vários milhões de fãs espalhados um pouco por todo o mundo. O Partido Socialista acredita no contributo inestimável deste novo desporto e valoriza a participação de cada vez mais portugueses nele. É necessário agora a devida regulamentação para dar enquadramento legal e proteção social a estes atletas. Portanto, exortamos o voto favorável à nossa Seleção Nacional de Futebol Virtual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Não sei se há algum grupo parlamentar. Sr. Deputado Alexandre Poço tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é para congratular o Partido Socialista por esta iniciativa que entendemos como muito louvável e que acompanharemos favoravelmente.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, quem vota contra, quem se abstém, o projeto de voto foi aprovado por unanimidade. Portanto, eu julgo que agora passamos para o ponto 12. O 13, que é o do PS, não é? Que é o do... Ok.
Sr. Presidente, posso pedir-lhe só que, quando anunciar os pontos, tendo em conta que há esta situação, que diga que se pudesse ler por extenso depois o nome da iniciativa, porque 12, 13, e depois com esta troca de votos já nem sabemos o que é que estamos a votar.
Sim. Obrigado. Então, o ponto 13, apreciação e votação do projeto de voto número 184 do PS, de saudação aos atletas da equipa de Portugal pela participação nos Jogos Mundiais Birmingham 2022.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, se calhar, para facilitar aqui os nossos trabalhos, amarrava aqui o ponto 13, 14, 15 e 16, que são todos
então,
votos...
Então, se podemos fazer isso, deixa-me só anunciar, Sr. Deputado Carlos...
Peço desculpa, 16 não, nós íamos pedir porque o nosso deputado que iria fazer a discussão deste ponto ainda não conseguiu chegar, está no meio do trânsito, apanhou muita chuva e não conseguiu chegar a horas e nós iríamos, portanto, chegando ao 16, ele não estando, iríamos pedir o adiamento da discussão deste ponto, do 16, portanto não pode ser o sim, porque... Mas ele é conjunto, não sei se poderiam... Está bem? Porque ele ainda não conseguiu chegar.
Quando isto está no mesmo...
Sim, mas é o nosso... Exato, portanto, discutiríamos os... Adiamos o ponto. Sim.
Mas acho que podemos adiar os dois.
Sim. O do Pichard pedíamos para ser adiado. Está bem?
Mas então, vê se o deputado Tiago Soares Monteiro peça a sua ajuda. Vamos
amarramos o ponto 13, 14 e 15, Sr. Presidente.
Não podemos ir para aí, porque senão eu não chego lá, porque tenho uma agenda de trabalhos diferente.
Então é o voto de saudação aos atletas de equipa.
É o 134.
134,
é o 135
e o 136.
Ok. Muito
e
obrigado.
Adiamos, conjuntamente com o PSD, o ponto relativo ao Pedro Pichardo,
certo.
Que é o 137 do PS, 139 do PSD. À semelhança
certo.
Do que fizemos com...
Certo. Tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, relativamente a este ponto 13, 14 e 15, é a valorização de feitos do nosso desporto, em particular de desportos menos conhecidos naquilo que é o seio da nossa comunidade desportiva. No ano seguinte aos Jogos Olímpicos, realizam Jogos Mundiais, que são jogos que, enfim, têm os melhores atletas do mundo e que lutam pelo ouro em 34 modalidades diferentes, a modalidades menos conhecidas, nomeadamente na patinagem artística, nomeadamente no Muay Thai, nomeadamente na modalidade de canoagem, e que devem ser valorizados também aqui nesta casa. Felicitamos todos os atletas pelas conquistas que muito nos orgulham, pelo reconhecimento que trazem estes desportos menos conhecidos e reconhecidos e menos praticados no nosso país, que necessitam da sua devida implantação e desconcentração pelo território, e estes embaixadores destes desportos, enfim, endereçamos um forte abraço por estas conquistas, valorizando também essas mesmas conquistas nesta casa, nesta comissão. Relativamente ao ponto 14, prende-se com a missão portuguesa nos Jogos Europeus da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual. Relativamente a este ponto, quero-me parecer que estamos habituados a grandes conquistas no desporto adaptado. É uma constante superação dos atletas, apesar das suas condições intelectuais e físicas. Valorizamos a inclusão destes jogos e da promoção dos atletas em condições mais débeis. No momento em que valorizamos aqui nesta casa estas conquistas, enviamos sinais positivos à comunidade pela forma como os seus eleitos representam fielmente todas e todos os seus cidadãos, independentemente das suas condições intelectuais ou físicas. Relativamente ao ponto 15 e último ponto, estamos a falar de uma conquista no Campeonato Europeu de Aquabike. Para quem está menos familiarizado, são motas d'água, competição que decorreu em Penafiel, portanto, de forma também ela desconcentrada no nosso país, na zona ribeirinha de Entre os Rios, e, portanto, novamente esta promoção de desportos menos reconhecidos no panorama nacional, com a realização no município do Tâmega e Sousa, portanto, exortamos também voto favorável neste ponto em concreto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar que deseja pronunciar sobre estes projetos de voto? Não havendo, nós colocávamos à votação, são três projetos de voto. O 134, de saudação aos atletas da equipa de Portugal pela participação nos Jogos Mundiais de Birmingham. O 135, de saudação à missão portuguesa pelas conquistas alcançadas na segunda edição dos Jogos Europeus de Verão, vistos em Cracóvia. E o 186, de congratulação a Lino Araújo pelo título de campeão europeu do Aquabike. Pergunto se podemos votar em conjunto, assim como foi a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, estão os três aprovados por unanimidade. Temos depois aqui o próximo ponto que fica adiado e vamos para o ponto, creio eu que será o 17, que é o projeto de voto número 138, também do Partido Socialista, de saudação a José Craveirinha no centenário do seu nascimento. Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Eu confesso que gostaríamos imenso de ter aqui o autor deste voto, o Sr. Deputado Rui Lage. Tentamos que isso acontecesse hoje, mas, entretanto, os trabalhos parlamentares tornaram-se, de facto, complicados e ele não consegue estar presente. Eu tenho a certeza que ele faria a apresentação deste voto bastante melhor do que eu. Dito isto, não querendo amassar-vos com o texto, que penso que é de conhecimento de todos, porque na verdade este voto já está aqui há algum tempo, o que nos pareceu importante relativamente a esta matéria foi mesmo o facto de José João Craveirinha ter sido o primeiro autor africano distinguido com o Prémio Camões. É um enorme poeta, um ensaísta, jornalista, foi o primeiro jornalista oficialmente sindicalizado no jornal onde trabalhava. Tem uma obra marcada pela influência dos surrealistas, mas acima de tudo marcada por um caráter popular moçambicano, e é uma personalidade suficientemente importante da lusofonia, considerado o poeta maior de Moçambique, que foi lembrado no Porto este ano, e isso de alguma forma foi o que convocou a celebração deste centenário, com a realização de dois colóquios internacionais para a ocasião do centenário na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e da Universidade do Minho, ambos em maio, que no fundo claramente dão conta da vitalidade da obra e da presença da sua obra no nosso país, que eu penso que deve ser celebrada. E, portanto, é nesse sentido que a Assembleia da República, e este voto é isso que pretende, saudar as autoridades de Moçambique e o povo moçambicano por ocasião do centenário do nascimento de José Craveirinha, que é um poeta maior de Moçambique, mas é um poeta maior da nossa língua também, e penso que não deveria passar incólume sem, claramente, ser celebrado nesta comissão especificamente, mas também na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum grupo parlamentar que deseja pronunciar sobre este projeto de voto? Não havendo, vamos colocar... Peço desculpa. Sra. Deputada Inês Barroco Vaz tem a palavra.
Bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente que o PSD concorda com este voto, até porque defende que Portugal não pode descurar nunca a lusofonia, o pilar que assegura a singularidade portuguesa e distingue o país de todos os outros. Concordamos com aquilo que está colocado, escrito e defendido no projeto de voto do Partido Socialista. Achamos que ele, de facto, foi um grande poeta, um dos maiores escritores africanos, foi jornalista, foi o primeiro presidente da Associação de Escritores Moçambicanos e ouso só citar o Mia Couto, que, quando dá a atribuição do prémio Camões, em 91, descreveu José Craveirinha, como poeta, escritor e cidadão moçambicano, de quem a poesia é a sua nacionalidade, a língua é a sua morada e Moçambique é o seu estado civil. E para nós isso conta muito, a língua portuguesa. E votaremos a favor, naturalmente.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Não sei se algum grupo parlamentar quer juntar-se a esta discussão. Não havendo, colocamos já a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O projeto de voto foi aprovado por unanimidade. Eu julgo que nós agora não temos mais nenhum ponto, porque, entretanto, os que haviam foram adiados. Eu queria só, que, se me permitirem, fazíamos aqui duas questões. A primeira, nós vamos tentar, se estiverem de acordo, marcar a visita à sede de Lisboa para a próxima reunião, para a semana. Portanto, no final da nossa reunião, teríamos aqui um transporte que nos levaria à sede de Lisboa. Portanto, nós calculamos que seríamos tipo, daqui a 11h30 e, portanto, acho que conseguimos fazer essa visita. Depois, quarta-feira, porque há jornadas da Iniciativa Liberal. Nossa? Não, não. Mas há muitos. Eu compreendo e defendo que o ambiente tem um papel muito importante e interdisciplinar a todas as matérias. Como a cultura, aliás. Como a cultura devia ter. Hã? Não fazemos lá a reunião da comissão porque queríamos. Não fazemos lá. Fazemos lá, convidamos a DGPC para estar presente na visita e para nos explicar os trabalhos que estão a decorrer. Pois, eu acho que é preferível, não é? Do que estar a chamar... Sr. Deputado...
Sr. Presidente, então, tendo em conta esta informação que nos estão agora a dar, então não é bem uma audição, é mais uma visita guiada. Porque aquilo que diz no requerimento e aquilo que foi a leitura do grupo parlamentar do PSD é que seria uma audição aqui. Se for num contexto de uma visita, estou só a usar a palavra, se for no contexto da visita em que nós temos o diretor a dar-nos esclarecimentos, é quase que uma visita guiada, não é bem uma audição, não é? Não, acho que não podemos confundir os planos. Uma coisa é uma visita guiada em que o diretor da DGPC está lá e explica o que está a acontecer, outra coisa é vir esta comissão explicar o que é que está a acontecer. Eu penso que era importante clarificar isso. Não temos nada a opor que também esteja na visita, mas é que eu penso que aquilo que aprovámos seria uma audição de acordo com o nosso regimento. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem toda a razão. Eu peço desculpa, mas acho que tem toda a razão. O que de facto nós partimos da primeira audição aqui na Comissão, o nosso entendimento era que justificava uma visita e podia haver um acompanhamento da visita. O requerimento do Partido Socialista é diferente. Portanto, eu aquilo que vos pergunto é se preferem, então faço a questão ao contrário, se preferem visitar as obras antes ou depois de chamarmos cá a DGPC para a audição. Se for depois, ainda podemos conciliar a audição na próxima quarta-feira e acabada a audição vamos visitar. Se for... Antes, temos que fazer a troca.
Nós estamos a propor que para a semana façamos a visita. O Sr. Presidente há pouco estava a propor isso e depois temos duas audições aqui, é isso? Não em relação a essa.
Não,
Nós propusemos duas audições, muito provavelmente, uma delas não se vai efetuar. Portanto, o que vai ficar... será uma delas e será uma questão breve, na nossa opinião. E, portanto, podíamos conciliar a visita à SE na próxima reunião da Comissão de Cultura. A questão levantada pelo Sr. Deputado Alexandre Poço parece-me que faz todo o sentido. E, portanto, se nós conseguirmos marcar a audição que o grupo parlamentar do PS referiu sobre este tema com a DGPC para quarta-feira, muito provavelmente até podemos depois visitar, se essa for o vosso entendimento. É? Pronto, então...
Eu penso que o grupo parlamentar do PSD defende que a audição seja primeiro, faça a visita.
Pronto, então nós convocamos... Sim. Sim. Mas se tivermos a possibilidade, podemos fazer a visita na própria quarta-feira, no fim da audição.
Para ir fazer o balanço.
Eu sou...
Já acabou.
Quase.
Foram adiados.
Senhor Presidente. Senhor Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, ficaria marcado para quarta-feira, dia 21. A que horas?
Eu recomendava que nós começássemos um pouco mais cedo. Eu contra mim falo que não tenho moral para hoje para falar em começar mais cedo. Mas,
eu estou a pôr esta questão porque às 11 horas eu terei a décima comissão e, portanto, se fosse possível começarmos mais cedo por forma a poder estar presente nas duas comissões, eu agradecia.
9:30, senhores deputados. 9:30.
Obrigado.
Muito obrigado. 9:30. Agora, nós... faço também a pergunta, se querem, podemos dar por encerrada esta reunião e tratamos do programa dos direitos... É? Então pronto. Então, mas podemos concluir. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa reunião. Sim. E à tarde, já combinamos.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Senhor...
Luís, Senhor Presidente, Senhor... eu não sei se é possível, mas eu gostaria de fazer aqui de agradecer à Ana Montanha.
Senhores deputados, peço imensa desculpa. Podemos sentar de novo?
Eu peço desculpa.
Jorge Galveia fez um ponto de ordem à mesa.
Eu peço desculpa. É realmente um agradecimento à Ana Montanha pela forma como nos acompanhou na visita aos Açores, que foi realmente irrepreensível. Apenas isso. Muito obrigado.
Acho que todos nós aplaudimos esse reconhecimento. Acompanhamos e aplaudimos. Muito obrigado a todos. A todos a Comissão de Cultura, porque foi irrepreensível a nossa visita aos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado. Não.